Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo.
Bom para a saúde.
Excesso de exposição a informações negativas pode levar à depressão e ansiedade. Trauma vicariante é o nome deste distúrbio que afeta a vida das pessoas em tempos de pandemia. E os brasileiros têm sofrido muito com o problema. Prova disso foi o significativo aumento na busca por atendimento psicológico de quase 30%, identificado pelo Ministério da Saúde em pesquisa realizada no final do ano passado. Este mesmo estudo revelou que 34,2% da população não procurou ajuda, mas admite que gostaria de acompanhamento profissional. Do total de entrevistados, 78% relatou que teve de lidar com ansiedade e 51,9% com o estresse. O medo da contaminação pelo novo coronavírus, a necessidade de distanciamento social e a preocupação com as questões financeiras são apenas alguns dos motivos que levaram à piora dos estados emocionais durante a pandemia. O trauma vicariante, que acontece pelo excesso de exposição a histórias negativas e de outras pessoas, foi um dos distúrbios emocionais que mais se mostraram presentes nos relatos dos pacientes. O trauma vicariante é um acúmulo destas informações que geram no indivíduo respostas emocionais e até fisiológicas preocupantes, como palpitação, suor frio, terror noturno, medo de dormir e dificuldade de concentração. Para prevenir o estouro do trauma vicariante, é recomendado afastar-se dos noticiários e das redes sociais, nutrir a mente com leituras, filmes e outros hábitos que estimulem o aprendizado, fazer atividades que dão prazer e ao mesmo tempo ajudam a desligar um pouco das notícias. É importante buscar também uma rede de apoio e acompanhamento psicoterápico pode ajudar a identificar quais são os gatilhos que levaram a desenvolver o trauma vicariante e as consequências na sua saúde mental. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a perda progressiva de memória. Conviver com o problema é um desafio para os pacientes, para os familiares e para quem cuida também. Entretanto, cientistas italianos deram um passo importante rumo à cura da doença. Em uma pesquisa inédita, eles conseguiram descobrir uma molécula presente em nosso organismo que impede o desenvolvimento do distúrbio em sua fase inicial. O achado mostra que o anticorpo A13 tem um papel fundamental no combate ao Alzheimer, pois estimula o surgimento de novos neurônios. Com esses resultados, os cientistas acreditam que, caso os tratamentos futuros sejam feitos com este anticorpo, haveria grandes possibilidades de reverter os danos causados logo no início da doença. Mas enquanto os estudos não avançam mais e se tornam um protocolo de tratamento, se tem de lidar com a realidade do Alzheimer hoje. O Bom para a Saúde ouviu Janaína Rosa, coordenadora técnica da Angels Home, a maior rede de cuidadores da América Latina, que fala sobre como lidar com todos os aspectos relacionados aos cuidados dos pacientes.
Para quem cuida de uma pessoa que tem Alzheimer, alguns desafios farão parte do dia a dia. O primeiro desafio enfrentado é em relação à aceitação da doença por parte da própria pessoa e de quem a cerca. Outra dificuldade enfrentada é em relação ao comportamento, onde a pessoa que tem Alzheimer pode ter momentos de agressividade física ou verbal, e isso leva a pessoa que cuida a situações de estresse, de cansaço físico e mental. Temos também a dificuldade na comunicação entre a pessoa que cuida e a pessoa cuidada. Muitas vezes, quem cuida não consegue criar estratégias para se comunicar de forma assertiva com a pessoa que tem Alzheimer. Também tem a questão da rejeição por parte da pessoa que tem a doença, onde, na fase inicial, ela rejeita a presença de um cuidador para ajudar nas atividades.
E Janaína Rosa dá dicas que podem ajudar.
Algumas dicas que ajudam é, inicialmente, se informar sobre a doença, como são os sintomas, a evolução e o tratamento. Conversar com pessoas na mesma situação também ajuda muito. Outra dica interessante que ajuda no convívio com essas pessoas é promover segurança do ambiente, porque facilita as ações do dia a dia quando o ambiente está favorável, ou seja, retirar os objetos que apresentam riscos de acidentes domésticos e assim fica mais fácil voltar a atenção apenas para a pessoa cuidada. Estabelecer uma comunicação clara, curta e objetiva também facilita no dia a dia, mantendo sempre contato visual, falando pausadamente e usando palavras de fácil compreensão. E outra dica é estimular a autonomia, principalmente nas fases iniciais da doença. Evitar fazer para a pessoa e deixar que ela faça sozinha, estando por perto caso ela necessite de ajuda.
Mas como ajudar o próprio idoso?
Para o idoso que está nessa situação, você pode ajudá-lo criando uma rotina ou não interrompendo tudo o que se costumava fazer antes da doença. Isso ajuda muito na organização da dinâmica da família e faz com que o idoso se acostume com as ações do dia a dia. Também é importante limitar as escolhas do idoso para facilitar o processo de pensar e decidir o que quer. Priorize apenas duas opções para escolha de uma. Reduza as distrações nas tarefas do dia a dia, pois o idoso com Alzheimer precisa ter foco em uma única atividade por vez. E evite discordar de falas simples. É necessário ter calma e paciência para driblar muitas dificuldades ocasionadas pela doença e não exija mais do que o idoso tem capacidade para fazer.
Como lidar com os momentos mais agudos da doença?
A fase avançada da doença de Alzheimer é um momento muito difícil para os familiares e cuidadores, pois o idoso fica 100% dependente dos cuidados. Nesta fase da doença, é necessário alimentar o idoso, hidratá-lo, executar a higiene pessoal, escolher para ele e ajudar a se deslocar. Além de todos os cuidados fisiológicos e de saúde física, é necessário também que o cuidador ou os familiares prestem atenção aos cuidados emocionais. Por mais difícil que seja a rotina de cuidados, sempre podemos colocar músicas agradáveis que era do gosto do idoso, mostrar álbum de fotos, preparar a comida que costumava ser preferida do idoso e promover um ambiente seguro, tranquilo e com carinho.
Outro público que precisa de atenção especial são os pacientes de TEA, transtorno do espectro de autismo. Especialistas da área médica ligados a entidades não governamentais de apoio a pessoas com TEA têm defendido que esse grupo seja considerado prioritário no Plano Nacional de Imunização, como advoga o pediatra da Clínica Personal da Central Nacional Unimed, Rafael Placeres.
Existem diversos níveis, né, graus de dificuldade do espectro autista, então tem graus que sejam mais leves, mas tem graus que sejam mais avançados também, e isso pode impossibilitar que as crianças com autismo, com tendência para não usar uma máscara de uma forma correta, na questão de higienização das mãos, cuidando com álcool em gel, e isso não só as crianças, como adultos também com grau de autismo, isso poderia interferir também nesses cuidados de proteção pessoal, e sem dúvida seria um grupo para ser levado em consideração para prioridade, visto que muitos deles têm que sair quase que diariamente de casa para contemplar suas terapias e tudo mais, então eu acho que é inevitável a gente colocar ele como grupo de prioridade para a gente conseguir dar uma proteção maior para esses pacientes. Existem diversos níveis, né, graus de dificuldade do espectro autista, então tem graus que sejam mais leves, mas tem graus que sejam mais avançados também, e isso pode impossibilitar que as crianças com autismo, com tendência para não usar uma máscara de uma forma correta, na questão de higienização das mãos, cuidando com álcool em gel, e isso não só as crianças, como adultos também com grau de autismo, isso poderia interferir também nesses cuidados de proteção pessoal, e sem dúvida seria um grupo para ser levado em consideração para prioridade, visto que muitos deles têm que sair quase que diariamente de casa para contemplar suas terapias e tudo mais, então eu acho que é inevitável a gente colocar ele como grupo de prioridade para a gente conseguir dar uma proteção maior para esses pacientes.
Mas você sabe mesmo como é o transtorno do espectro autista?
O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que vai ter transtornos em relação da parte tanto de contatos sociais e comunicativos e com algumas características de padrão estereotipado, de movimentos, de repetição, em relação de isolamento. Às vezes são múltiplos estímulos que ele acaba recebendo ao mesmo tempo. Ele não consegue separar esses estímulos de formas individuais e acaba às vezes tornando-se um confronto dentro do seu pensamento com vários estímulos que ele está recebendo ao mesmo tempo. E isso às vezes pode deixar o indivíduo um pouco mais agitado. Por isso que é super importante um olhar além para esses pacientes e para a gente ter uma empatia melhor.
E como tratar o transtorno do espectro autista, o médico Rafael Placeres fala ao Bom para a Saúde.
As principais características para o tratamento do TEA são as terapias multidisciplinares. Então, as principais figuras, não só centrada no médico especialista em transtorno do espectro autista, como neurologistas, né, psiquiatras, mas não fica só centrado na parte do médico, mas também tem a participação fundamental de fono, de terapia ocupacional, fisioterapia, nutricionista. Um trabalho que é bem responsável por todas essas melhoras. Existem tratamentos, existem terapias que são especialistas em relação a isso. Então, no método ABA, tem várias terapias cognitivas que são direcionadas para pacientes que são autistas. E medicação são algumas usadas em algumas situações que são particulares, no sentido de realmente, às vezes, controlar um pouco dessa questão de euforia, de agitação, às vezes, que algum paciente possa vir a ter. Mas os principais tratamentos são as terapias comportamentais, cognitivas, direcionadas para esses pacientes.
E o quanto é importante o diagnóstico precoce?
A atenção primária, ela pode contribuir de forma significativa, sim, para um diagnóstico precoce, visto que recentemente saiu um levantamento pela Sociedade Brasileira de Pediatria que 80% dos diagnósticos iniciais eram feitos pelo pediatra. Então, trazendo para atenção primária, tanto a parte pediatra quanto o médico de família, teria competência suficiente para, se não for logo de cara, diagnosticar um quadro de TEA, mas pelo menos saber indicar que alguma coisa está ocorrendo no desenvolvimento daquele paciente. Por isso que é importante a gente sempre estar atento na questão das conversas com os pais, do desenvolvimento neuropsicomotor, para se atentar qual que é a faixa etária que seria previsível para eu identificar um quadro de autismo. Hoje sabemos que já temos alterações desde os 6 meses de idade e, conforme a criança vai crescendo, são sinais que vão ficando mais evidentes. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico desses pacientes, melhor é a questão do acompanhamento dele durante toda a vida. Por quê? Porque quanto mais novo é o paciente, melhor a capacidade de neuroplasticidade dessa criança. Então, melhor a adaptação para ele durante a vida, para conseguir desenvolver habilidades com mais destreza, com mais competência. E isso faz muita diferença na vida de um adolescente, de um adulto autista. Então, quanto antes a gente conseguir fazer esse plano terapêutico de acompanhamento, ter uma rede de suporte, tanto familiar quanto profissional, isso é muito satisfatório para esses pacientes.
Chegando perto do Dia das Mães, e logo na cabeça e nos corações vêm todas as sensações e desejos relacionados à maternidade e à paternidade também. Por isso, o Bom para a Saúde coloca no ar agora uma entrevista especial com o médico Daniel Suslik, urologista, PhD em reprodução humana e coordenador médico do Fleury Fertilidade.
Tanto a Sociedade Americana quanto a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva recomendaram a suspensão dos novos tratamentos de infertilidade tão logo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a Covid-19 como uma pandemia mundial lá no dia 11 de março de 2020. Entretanto, com o melhor entendimento da Covid-19 e o aprimoramento dos fluxos de atendimento e da segurança aos pacientes nas clínicas e também nos hospitais, trouxeram um aumento da confiança para a retomada dos tratamentos de fertilização in vitro, havendo uma boa retomada dos tratamentos no segundo semestre de 2020. Se olharmos todos os números do ano de 2020, o Brasil, infelizmente, ele mostrou uma redução de cerca de 55% dos tratamentos quando comparados ao ano de 2019, mostrando um importante impacto nos tratamentos de reprodução assistida e gerando ainda muito mais estresse e ansiedade nos casais e nas tentantes.
A possibilidade de não poder conceber traz muita angústia aos casais. Mas como é o quadro geral? Daniel Suslik fala ao Bom para a Saúde.
Um casal jovem tem relações sexuais frequentes e bem distribuídas ao longo do ciclo, sem uso de qualquer método contraceptivo, ele pode sim aguardar até um ano para procurar ajuda de um especialista. Cerca de 88% dos casais, eles vão engravidar naturalmente dentro desse primeiro ano. Agora, o interessante é que dentro desses 88%, mais de 60% desses casais vão engravidar nos primeiros 6 meses de tentativas. A gente sabe que a minoria vai engravidar. E por conta disso, devido a essa estatística, recomenda-se que aqueles casais em que a mulher já tem 35 anos ou mais Quando não engravida, já no primeiro 6 meses de tentativas, já se inicia um processo de avaliação do potencial de fertilidade. Porque a partir dos 35 anos, a queda do potencial reprodutivo feminino ele é muito importante. Não só no número de óvulos, mas em especial na qualidade desses óvulos.
Mas quais são as causas da infertilidade conjugal?
Ao contrário do senso comum, que sempre acaba colocando a mulher como a principal causa de infertilidade conjugal, as causas elas são bem distribuídas. A gente costuma dizer que 30% são causas exclusivamente femininas, outros 30% exclusivamente masculinas, e os 40% restantes são causas mistas, ou seja, os dois têm alguma parcela aí de problema, e aí juntando, né, mesmo que os problemas não sejam tão graves, mas a junção dessas pequenas dificuldades acaba gerando então um quadro de infertilidade. Essa impressão de que a mulher ela tem mais problemas do que os homens, talvez ocorra por um sentimento ainda machista da sociedade ou também porque é a mulher que procura ajuda.
O que pode atrapalhar uma mulher de engravidar?
Nós precisamos citar que as mulheres elas têm duas grandes causas. Um é o fator tubário e outro é um fator ovulatório. O fator tubário, a tubouterina, ou seja, né, é um prejuízo no funcionamento das tubas e é o local onde o óvulo se encontra com o espermatozoide e ocorre a fertilização, a formação do embrião. Esse prejuízo ele é geralmente causado por duas grandes doenças muito prevalentes. Uma são as infecções sexualmente transmissíveis e a outra é a endometriose. E juntando essas duas doenças, elas podem representar até 50% das causas de infertilidade feminina aqui no nosso país. As alterações ovulatórias, também conhecidas como disovulias, né? Aquelas mulheres que têm ciclos muito longos, que não conseguem ovular, ou que ficam permanentemente em amenorreia, realmente não ciclam, não menstruam, nós temos aí a síndrome dos ovários policísticos como uma doença predominante, podendo representar até 20% dessas causas ovarianas. Existem outras causas também que a gente pode citar, como, por exemplo, uma falência ovariana prematura, alterações genéticas, o uso do cigarro diminui em até 4 anos a vida reprodutiva das mulheres, o abuso do álcool, a obesidade, o sedentarismo e também tratamentos que podem gerar uma insuficiência ovariana, como, por exemplo, a quimioterapia e radioterapia para tratamentos oncológicos.
Quais são os problemas que os homens podem apresentar?
Agora, os homens também apresentam inúmeros agravos à fertilidade, mas aqui cabe ressaltarmos uma doença, que é a varicocele. Ela é a dilatação das veias testiculares, ela ocorre geralmente na puberdade, no início da adolescência, e ela acaba promovendo um aquecimento desse testículo, que com o passar do tempo, esse aquecimento testicular gera um estresse térmico, que gera um estresse oxidativo, que aumenta a produção de radicais livres na região testicular, e isso faz com que haja uma redução, tanto na produção de espermatozoides, quanto também na qualidade seminal. A varicocele ela é responsável por 40% dos casos de infertilidade em casais que nunca engravidaram da parte masculina e representa até 80% dos casos de infertilidade masculina naqueles casais que já tiveram filho e aí querem ter o segundo ou terceiro filho e não conseguem engravidar novamente. Também existem outros fatores de agravo e a gente pode citar aqui como tabagismo, o uso de drogas, a criptorquidia, que é aquele testículo que não desce para a bolsa testicular e eventualmente precisa ser operado, quando o testículo torce, né, eventualmente quando o testículo ele fica inchado, aumentado de volume, que é a orquite, e aí nós temos a caxumba como sendo a principal infecção viral, mas também pode ser por DSTs, ou até por outros vírus, tem até o coronavírus, que também pode ser aí uma das causas de orquite, de inflamação testicular. A obesidade, o sedentarismo, novamente vem os estilos de vida, e claro, também o uso de medicamentos tóxicos e tratamentos quimioterápicos e também imunoterápicos.
E antes de decidir sobre um tratamento...
Antes de partir para um tratamento reprodutivo, do ponto de vista de reprodução assistida de laboratório, a gente precisa sempre avaliar o casal com muita minúcia para entender se esse casal ele tem ainda um potencial de gravidez natural e que pequenas correções podem ajudar esse casal a engravidar naturalmente e a fugir desses tratamentos de reprodução assistida. Existe, né, mesmo com esses movimentos de melhoria dos fatores de agravo existentes, pode ser que a gravidez natural realmente não ocorra. E aí o médico ele precisa passar para o casal os tratamentos que existem. Falando dos tratamentos de baixa complexidade, um com namoro programado ou também com a inseminação intrauterina, que é basicamente depositar um sêmen processado no laboratório, né, dentro do útero da parceira. Agora, quando esses tratamentos de baixa complexidade também falham, ou porque não tem indicação de serem realizados, né, porque os fatores de infertilidade encontrados pela avaliação médica são fatores graves, aí o tratamento de fertilização in vitro geralmente é, sim, o tratamento mais indicado, porque há ainda um tratamento que pode trazer taxas de gravidezes eventualmente superiores a 40, 50%. Se for uma idade mais jovem, abaixo de 35 anos, a gente pode ter tratamentos efetivos com sucesso até acima de 60%.
Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho.